Porque com essa dia, qualquer momento fica mais gostoso. Do café da manhã até a hora da novela. Então, bora pra mais um episódio.
NBA.
Está começando agora o podcast Ponte Aérea.
É isso aí, seu Léo. Tá começando mais um Ponte Aéreo. Eu sou Camilo Pinheiro Machado, falo aqui de Nova York e tenho uma felicidade imensa. Tô empolgado para fazer esse episódio e para fazer essa conexão direta com meu amigo Pedro Maia, no Rio de Janeiro, para falar de uma noite histórica dos playoffs da NBA, playoffs 2023-2024. A gente teve uma vitória espetacular do New York Knicks no finzinho contra o Philadelphia 76ers na Meca do esporte americano, no Madison Square Garden, e a gente pensou que já ia estar tudo tranquilo na noite, né? Porque depois ia ter Denver contra Lakers, né? Denver um time superior ao Lakers, né? Jogando na altitude do estado do Colorado. Só que o Lakers jogou muita bola, chegou a abrir mais de 20 pontos de diferença, uma partida, mais uma aula do LeBron James em playoffs, uma partidaça do Anthony Davis, dessa vez a bola do D'Angelo Russell caiu de fora, conseguiram limitar o Jamal Murray, conseguiram controlar o incontrolável Jokic por boa parte do jogo, e aí no fim uma bola espetacular do Jamal Murray, um final eletrizante, mais um fim de partida eletrizante, para coroar, para encerrar ali uma noite histórica. Eu tinha que acordar muito cedo hoje, Pedro. Hoje a gente está falando na terça-feira. Eu falei, não vou dar só uma olhada nesse Denver Lakers, aí acabei vendo tudo. E aí depois para dormir é um desastre, porque a adrenalina lá no alto acaba vendo o último quarto todo em pé. E eu admito que eu não estava torcendo para ninguém, estava só vendo, querendo que o circo pegasse fogo mesmo. Duas vitórias históricas, a gente pode falar. Acho que os torcedores de Denver e dos Knicks vão lembrar para sempre. 2-0 para o New York Knicks, 2-0 para o Denver Nuggets nas duas séries. Antes da gente mergulhar, espetacular a noite, né? Antes da gente mergulhar em alguma das duas séries, em algum dos dois jogos, espetacular a noite, né, Pedro?
É isso, Camilo. Salve, Camilo. Um abraço aí para você que acompanha a gente também no Ponte Aérea. Foi uma noite insana de playoffs da NBA, né? Dois jogos absolutamente espetaculares. A gente teve ainda um terceiro jogo, Orlando Magic e Cleveland Cavaliers. Mas esses dois jogos realmente foram jogos que vão ser lembrados por muito tempo, né, Camilo? E falando, vamos começar então pelo Lakers, né? Lakers e Golden e Denver Nuggets. A gente tem alguns elementos aí para analisar, Camilo, principalmente fazendo aí uma breve visita ao primeiro jogo, né? O Lakers teve muita dificuldade. O que precisava acontecer, a gente tem vários fatores, né? A gente analisando Lakers e Nuggets, a gente tem vários fatores para dizer se o Lakers vai conseguir fazer frente ao Denver. Eu acho que o principal deles, eu acho que a pedra filosofal é o funcionamento de LeBron e Anthony Davis. Isso aconteceu no primeiro jogo, né? Mas aí o Lakers teve um problema muito grande com produção do banco, né? Só o Tyshawn Prince conseguiu pontuar. O D'Angelo Russell teve muito volume, pouquíssima eficiência, não conseguiu aparecer no jogo 1, né? Veio para 6 em 20 nos arremessos de quadra. Austin Reaves e Hachimura não tiveram o impacto necessário no garrafão. Mas olhando para esse segundo jogo, muita coisa... O Lakers caminhou muito bem em relação a alguns problemas que teve, né? Naquele primeiro jogo. A gente teve novamente Anthony Davis e LeBron James aparecendo muito bem nesse jogo 2. É o elemento básico para que o Lakers tenha chance em qualquer série. O LeBron veio no jogo de ontem para 26 pontos, 8 rebotes, 12 assistências, né? 2 roubos e 2 tocos, também fazendo um pouco de tudo. O Anthony Davis com 32 pontos e 11 rebotes. Como você falou, Camilo, o D'Angelo Russell veio para a série, apareceu finalmente, ele teve uma série, a gente... lembra aqui que o D'Angelo Russell teve uma série muito ruim no último playoff, final de conferência, né? Foi muito fritado pela imprensa, teve um jogo muito ruim, e finalmente ele aparece com 23 pontos, mas aí o Lakers volta a esbarrar em outros pequenos detalhes, né? Muito importante para você tentar competir contra esse Denver Nuggets, que você tenha os coadjuvantes e o banco de reservas também acompanhando, né? Na medida do possível, LeBron e Anthony Davis. Só que Hashimura e o Austin Reaves tomaram só 12 pontos na partida de ontem. Era necessário, né? Tendo em vista o que o Denver é capaz, é necessário que você contribua com um pouco mais. Novamente, o banco deixou muito a desejar. O Tayshaun Prince foi o único cara que pontuou vindo do banco com 6 pontos. E aí, Camilo, um dado que acho que é o primeiro dado assim, que mais me chama a atenção em termos de números. Né? A gente pode analisar mais no macro, que são os números, o que mais chama a atenção na folha de estatística, e os pequenos detalhes, né? Os erros estratégicos, a questão da arbitragem. Mas no macro, olhando para números, acho que o primeiro dado desse 2-0 é de que o banco do Lakers, tirando o Tayshaun Prince, está zerado na série. Né? Isso é o que mais me chama a atenção. Só o Tayshaun Prince pontuou 16 pontos, na verdade 17 pontos em 2 jogos, e o resto do banco não produziu ainda. Isso é muito alarmante. Né? E aí, voltando para a circunstância do jogo, o Lakers conseguiu aí abrir essa diferença de 20 pontos, né? Muito apoiado no pick and roll do LeBron com o Anthony Davis. É uma ferramenta muito eficiente, muito eficaz do Lakers, mas o Lakers acabou queimando essa vantagem por ter, de certa forma, abandonado essa estratégia do pick and roll, que estava funcionando muito bem. Talvez pelo cansaço do LeBron e do Anthony Davis, que eles têm jogado muitos minutos para que o Lakers sobreviva. Eu acho que o Lakers, depois que abandonou, de certa forma, essa estratégia do pick and roll, AD e LeBron, acho que se perdeu um pouco ofensivamente. E eu acho que o Lakers apostou em dobras no Jokic no momento errado. Acho que dobrou bastante quando tinha 20 de vantagem e não dobrou na reta final quando o Sérvio acabou jantando o Anthony Davis no garrafão. Então, acho que foram os pontos que mais me chamaram a atenção, Camilo. Fora, claro, o game winner do Jamal Murray, que eu acho que foi um outro lado espetacular do Denver, né? A gente vai falar do Denver também. Eu falei muito sobre o lado do Lakers, mas o Jamal Murray veio para 9 em 24 nos arremessos de quadra, só que o arremesso mais importante de todos, ele teve a competência de converter.
Acho que esse jogo 2 explicitou, Pedro, corroborando com o que você disse, a diferença abissal entre um time e outro. Tem uma diferença que talvez seja a maior distância, a maior diferença entre dois times em todos esses playoffs, somando o leste e oeste. Porque o Denver Nuggets fez a pior partida possível. As coisas deram errado para o Denver Nuggets. Jamal Murray não conseguiu arremessar, o Nikola Jokic terminou com triplo-duplo espetacular, mas em alguns momentos da partida teve dificuldade com a dobra. Foi uma dobra muito inteligente que o Lakers conseguiu fazer. O Denver não conseguiu explodir no ataque em nenhum momento. Teve dificuldades para marcar o pick and roll do Anthony Davis e segurar o Anthony Davis, segurar o potencial, né? Foi aquele point guard, foi aquele bem armador, né? Clássico, LeBron James, para controlar todas as ações do jogo. E o Denver Nuggets ganhou. Olha que coisa. E deu tudo certo pro Lakers, mas deu muita coisa certo pro Lakers. LeBron fez um grande jogo, Anthony Davis acertou, D'Angelo Russell conseguiu meter 7 bolas de 3. Só que esse deu tudo certo pro Lakers é muito pouco dentro do que eles têm. O Lakers não tem gasolina no tanque, não tem reserva. E não ter reserva, eu acho que é mais grave, porque não é só o tempo de quadra do LeBron versus o tempo de quadra do Jokic. Quando o Spencer Dinwiddie estava na quadra, ficou 10 minutos, bons 10 minutos na quadra. Ele deu só um arremesso, Pedro. Ou seja, ele estava na quadra, mas ele não estava participando tanto. Uhum. Isso cansa, desgasta demais.
Né? Fazendo
isso.
Figuração no Projac, né?
Ele fica ali, num corner, tentando um arremesso, se dobrarem no LeBron, se dobrarem no AD, quando os caras estiverem com a bola. E, assim, não tem bloqueio sem bola, tem pouca sofisticação no ataque do Lakers, apesar da qualidade, da inteligência do LeBron, os lances são muito simples, são da mão dele ali, é um pick and roll, é uma assistência direta, é um pick and roll para ele mesmo atacar a cesta, ou dar um step back para fazer uma cesta de 3. Então, tem uma pobreza de repertório aí, que é flagrante em relação à capacidade, à quantidade de possibilidades que tem o Denver Nuggets. A maneira como o Denver Nuggets tem de atacar a cesta do adversário, de qualquer defesa, é espetacular. E ganhou, assim, muito mais, ganhou no repertório, realmente.
É um nível de variação ofensiva muito discrepante. Né?
Discrepante, e mais do que isso, assim, o Denver Nuggets é um mercado pequeno, não vou nem chamar de médio, tá? Denver Nuggets é um mercado, Denver, Colorado, é um mercado pequeno. Uma cidade muito legal. Visitem Denver aí, quem gosta de viajar para os Estados Unidos, bacana demais. Dá para esquiar ali pertinho, nas montanhas. A cidade é legal, cidade bonita, cidade fácil. É uma cidade relativamente de pequeno, médio porte para uma cidade satélite assim, de um estado. Estado progressista, bacana, belezas naturais e culturais. Mas não tem atenção da mídia, não tem atenção do mercado, e a gente acaba, muitas vezes, eu acho que a gente tem que se incluir, todo mundo se incluir, a gente às vezes acaba esquecendo, ou fingindo, ou negligenciando o fato de que esse é o grande time da NBA dos últimos anos, e que é o atual campeão, e que o Jamal Murray é um grande, é um cracaço de bola. O Aaron Gordon é um cara que daria certo em qualquer outro time, ter o Aaron Gordon como terceiro melhor jogador do time é um luxo, ter o KCP, para atacar e defender, com a experiência que tem o KCP. O Mike Malone é um grande técnico, com um projeto longo, duradouro, todo mundo está engajado ali. Então, assim, o Jamal Murray ganhou aquele jogo na última bola, foi uma bola muito dolorosa para o Anthony Davis. A imagem é uma imagem poética, até uma imagem trágica, né? Parece de um teatro, assim, né? Muito cênica, né? Porque o Anthony Davis desabando no banco do Denver. Quem segura o Anthony Davis na hora, parece que ele foi nocauteado por uma cesta, né? O Anthony Davis foi nocauteado por uma cesta no último centésimo, a bola caiu, foi um buzzer beater mesmo, assim, foi um clássico, um técnico buzzer beater. E quem segurou foi o Felipe Eichenberger, que já participou com a gente do Ponte Aérea, brasileiro, preparador físico do Denver Nuggets, é quase um preparador físico, quase pessoal também do Jokic, um cara muito importante para o Denver, e foi ele que segurou o Anthony Davis, que protagonizou ali uma cena que vai ficar ali para os highlights da história dos playoffs. Agora 2-0, o Denver acho que fez o pior jogo dessa série, não vai repetir uma atuação tão ruim como essa, e digo mais, acho difícil o Lakers repetir uma grande atuação como essa, ou seja, há aí um caminho muito claro para um 4-0 do atual campeão, quase que se poupando, né? Porque quando você joga uma série com quatro jogos só, você acaba se poupando para a próxima rodada. Concorda comigo? Torcendo muito... Tô exagerando nessa projeção aí de 4-0 para o Denver, Pedro?
Eu acho que não, Camilo, porque você mesmo trouxe alguns elementos. Eu acho que o primeiro elemento que tem que ser considerado para a sequência da série é que o Denver tem nesse momento 10-0 contra o Lakers nos últimos 10 jogos. Né? São 10 vitórias do Denver contra 6-0 só em playoffs, porque a gente teve a varrida na temporada passada, 4-0, já tem 2-0, então temos 6-0 em playoff. Mais 4 jogos seguidos que o Denver venceu o Lakers em temporada regular. Então o Denver tem 10 jogos e 10 vitórias contra o Lakers nas últimas sequências, recorte de 10. Então, eu acho que mentalmente o Lakers está quebrado. Né? Você toma 10-0 de um adversário e vai jogar, tudo bem, vai jogar no seu domínio, vai jogar na sua quadra, mas é o que você falou, é muito mais provável que o D'Angelo Russell tenha dificuldade de converter os arremessos do que ele consiga fazer 25 pontos. Né? Está muito mais perto de 3 em 11 nos arremessos do que um jogo muito efetivo, muito eficiente, tem a diferença de variação ofensiva, o Denver tem o melhor jogador do mundo no momento em quadra, né? Então são muitos elementos, e tem, acima de qualquer coisa, que eu acho que também fala muito sobre esse time do Denver, o Denver tem um aspecto mental, é um time muito preparado mentalmente. É o Roger Federer no ápice do
muito
ápice
cascudo.
Do ápice.
Time muito cascudo.
Entendeu? É exatamente, então... É um cenário muito nebuloso para o Lakers, né? Porque vai continuar precisando. A gente não teve ainda nessa série, nesse 2-0, um off-night do LeBron, um off-night do Anthony Davis. Né? Os dois estiveram a todo vapor. O Anthony Davis, na partida de ontem, tudo bem, fez uma boa partida, mas não apareceu no quarto período também. Não apareceu no quarto período. Então, o Lakers tem muitos elementos, aí depende de muitos elementos para conseguir se equiparar ao Denver. E eu acho que não é pensar fora da caixa você imaginar um 4-0. Acho que o 4-0 é muito uma realidade que pode acontecer nos próximos dias.
Você disse que o Anthony Davis não foi bem no último quarto. Eu não consigo desvencilhar isso de um elemento físico, Pedro. E não é nem pela minutagem em quadra. É pela exigência física que essa série, que esse matchup, que essa combinação exige dos dois jogadores. Então, ao fim das partidas, o Jokic e o Jamal Murray estão desgastados, claro, fizeram muito até aquele momento, mas existe todo um elenco e todo um sistema em que a bola passa por mais mãos, em que mais jogadores tentam definir, que você tem um tempo de qualidade maior dentro da quadra. O LeBron James não consegue descansar quando está na quadra, o Anthony Davis não consegue descansar quando está na quadra. É um samba de duas notas só, o Lakers. Essa aqui é a simples e triste verdade para o Lakers. Então, fica muito difícil. Eu quero expor um elemento aqui que eu acho que é necessário, que é o da arbitragem. Acho que o Lakers reclama com razão, tá? Essa é a minha visão, claro que eu respeito outras visões também. Mas eu não tiro o mérito da cesta no último lance, não tiro o mérito de um rebote ofensivo importantíssimo do Aaron Gordon, que produziu uma cesta de três do Michael Porter Jr., que foi decisiva ali para a partida também. Mas o Lakers, e até isso provocou a saída, né, o abandono do LeBron na coletiva de imprensa ontem, quando ele começou a falar da arbitragem. O D'Angelo Russell conseguiu uma infiltração, uma bandeja super importante, super difícil no último minuto de jogo. E ele sofreu, ele teve uma mãozada ali, não foi um soco, mas foi um golpe no rosto dele.
Uma tentativa de toco que acabou descendo no rosto dele.
Desceu muito forte. Aquele lance poderia até ser revisado, se tivesse tido mais atenção. E o Replay Center deveria pedir, enfim, alguém deveria ter feito alguma coisa, tem três árbitros na quadra, não foi marcada a falta. O LeBron James fez uma bandeja muito importante também, e ele recebe dois contatos na decolagem dele. São contatos normais de falta. Claro que a gente pode falar que são playoff basketball, que tem mais contato, que o jogo é mais duro, mais cascudo, mas são dois lances que estavam sendo marcados. Dentro do critério da própria partida, houve seriam marcadas aquelas faltas. O LeBron James chegou a perder a cabeça, acho até que ele perdeu a cabeça mesmo, assim, não, o LeBron não é disso, ele não é disso nas derrotas. Eu já participei até presencialmente de algumas coletivas de imprensa em que o LeBron James estava muito abalado e triste com as derrotas, mas ele nunca, eu não lembro assim, do LeBron abandonar uma coletiva tão decepcionado. E, assim, ele xingou, ele ofendeu, ele não foi bem ali na ele acabou perdendo um pouco as estribeiras com os árbitros. Teve polêmica
Davis,
também no jogo anterior.
Também, né?
O Anthony Davis abandonou também da mesma maneira, ele não aceitou a pergunta, que foi uma pergunta, eu acho, natural, assim, eu acho que... Agora, eu entendo, tá? Eu entendo essas reações desses jogadores, que não são jogadores disso, tá? Se o James Harden faz uma coisa dessa, se o Russell Westbrook faz isso, a gente está mais acostumado, ninguém vai achar tão estranho. Mas eu acho que do LeBron James e do Anthony Davis, ninguém estava esperando tanto. Mas dá para se justificar, foi uma derrota que atravessou o peito do torcedor do Lakers, acho que da organização toda e principalmente dos jogadores. A gente está falando de arbitragem, e eu já queria pular para outro jogo, Pedro. Que teve uma questão de arbitragem também, e teve um final eletrizante também, né? Muito, eu acho que foi um final até mais insólito, improvável, com aquela sequência de rebotes ofensivos do New York Knicks para cima do Philadelphia 76ers. Um jogo também que a gente pode comparar, muita coisa deu certo para o Philadelphia, muita coisa deu errado para o New York Knicks, e quando a gente vai ver no fim do jogo, o New York Knicks venceu. O Joel Embiid conseguiu fazer um grande jogo, mesmo com as tantas lesões que ele tem, o Joel Embiid está fazendo um tratamento durante o jogo, uma coisa maluca, e que está vivendo realmente um guerreiro. O Joel Embiid fez 34 pontos, né, nesse jogo 2. Tyrese Maxey foi muito bem também, um time que conseguiu parar, dá para falar assim, o Jalen Brunson, até nessas duas primeiras partidas, o Jalen Brunson não consegue repetir a produção dele ofensiva, já não tem o Julius Randle, ou seja, fica um time realmente de underdogs, fica um time de bravos guerreiros ali, tentando dividir seus pontos, seus rebotes, suas assistências, e numa cesta espetacular do DiVincenzo ao fim do jogo, o New York Knicks conseguiu a vitória, também com um toco espetacular, né, do pivôzão para cima, acho que foi numa bandeja do Tyrese Maxey. O New York Knicks conseguiu uma vitória no Madison Square Garden que vai ser lembrada por muito tempo. Mas teve um lance também, né, Pedro? Acho que a gente tem que falar sobre isso. Puxaram a camisa do... Aliás, tem dois problemas no lance derradeiro da partida, no lance que definiu a partida. É. O Nick Nurse pediu, por dois momentos, de forma muito clara, acentosa, obscena, muito franca, muito fácil de se observar, ele pediu tempo, quando a bola estava nos domínios do Tyrese Maxey. E esse tempo não foi pedido. Esse tempo não foi solicitado, né? Esse tempo não foi concedido. E depois o Jalen Brunson puxou a camisa do Tyrese Maxey numa tentativa ali do rebote na continuação do lance. Não foi marcado também. O New York Knicks fez a sexta. E agora a série vai para a Filadélfia numa situação muito difícil para a Filadélfia, né, Pedro? 2-0 no New York Knicks. Acho que está bem encaminhado, mas acho que a Filadélfia mostrou força e mostrou condições de fazer essa série ficar difícil novamente, Pedro.
Camilo, mas eu acho que essa série, eu acho que ela pode ser muito definida por dois aspectos, né? Eu acho que tem sido muito importante, tem tido muito impacto o aspecto dos rebotes. Eu acho que o Knicks no primeiro jogo foi absolutamente dominante nos rebotes. E eu acho que o Knicks consegue ser mais coletivo do que o Philadelphia. E o Philadelphia, tendo o Joel Embiid, você tem que ter a coletividade e você ter o Joel Embiid nas circunstâncias em que ele se apresenta, foi visto mancando várias vezes na partida de ontem, né, problema no joelho.
No ataque e na defesa.
Eu acho que isso é um fator também, assim como em Denver e Lakers, eu acho que é um fator que pode pesar demais, né, principalmente esse aspecto coletivo. A batalha dos rebotes vai ser muito importante nessa série, mas o coletivo acho que vai ser um peso muito grande, né. O Knicks ganhou o primeiro jogo, e na Batalha dos Bancos, 42-7. E ontem, o Philadelphia, dos 101 pontos do Philadelphia, 69 para Embiid e Tyrese Maxey. 70% dos pontos do time sendo marcados por dois jogadores, né? Aí cadê o Kyle Lowry, cadê o Tobias Harris, cadê o Kelly Oubre, Batum, o Buddy Hield? É muita gente boa que poderia estar produzindo mais, né? Tirando um pouco o peso do Embiid e do Maxey. Então, principalmente em função das condições físicas do Joel Embiid, vejo também um cenário muito nebuloso para o Philadelphia, mesmo a série indo para a Pensilvânia. O Philadelphia mostrou, sim, uma melhora na briga pelos rebotes na partida de ontem, mas eu vejo o coletivo do New York Knicks muito mais forte, né? Principalmente os garotos de Vila Nova, né? Josh Hart, o Jalen Brunson e o DiVincenzo estão jogando demais na série. O Brunson, na verdade, está tendo dificuldades com o seu arremesso na série, está sendo muito visado, né? Um cara que é o principal fator ofensivo do New York Knicks, é o cara realmente a ser marcado, vai ter mais atenção defensiva em cima dele. Mas o fato é que o Brunson vem nessa série em dois jogos com 29% de aproveitamento nos arremessos. Só que os coadjuvantes estão conseguindo aparecer, aproveitar, mas, Pedro, esse fator gravidade. Diga.
Não, eu só queria... Eu precisei te interromper porque eu queria falar de Jalen Brunson o seguinte. Ele não está bem nessa série, isso aí é claro. Mas ele consegue não atrapalhar o seu time no momento ruim de arremesso dele. E aí eu quero explicar por quê. Ele só tem um turnover nessa partida. E ele só matou uma bola de três. Eu vou até pegar quantas ele tentou aqui. Ele tentou 6 bolas de 3 nessa partida. Ele só matou uma. Só que a que ele matou foi justamente a que deu a chance para o New York Knicks vencer. Então, assim, ele não parou de tentar. Pegou 8 rebotes também. Ou seja, não é aquele jogador que quando vai mal sangra o time todo e o time perde a chance de vencer. Não. Tanto que os seus amigos de Vila Nova, seus melhores amigos da vida, tem até podcast juntos, o DiVincenzo e o Josh Hart arrebentaram. O Josh Hart, aliás, ele é um fenômeno global, universal, interestelar de rebotes. Porque ele é um alarmador. E ele pegou 15 rebotes nessa partida.
O Josh Hart.
Já tinha pego 15 rebotes na partida passada. Pega rebotes ofensivos que são fundamentais.
É o melhor reboteiro para a posição, né? Não tem melhor reboteiro que ele para a posição.
No planeta Terra. No planeta Terra não existe. E ele ganha rebote de pivôs das posições 4 e 5. Um cara que matou 4 bolas de 3 de 7 tentativas. Tem que valorizar isso. O Divitianos matou 5 bolas de 3 nessa partida. Ou seja, os amigos de Vila Nova. E aí é um tipo de amizade muito forte, realmente. É legal de ver, porque se gostam. Quando o pai do Jalen Brunson, que é assistente técnico do New York Knicks, chama a atenção dos garotos, ele está chamando a atenção de pessoas que ele gosta muito, que tem relação pessoal com ele.
Que então, frequentam a casa, né? Frequentaram, pelo menos, nos tempos de Vila Nova.
Total, e o tipo de bronca, um tipo de muita intimidade ali, tem um amor literal ali, envolvendo esses jogadores de Nova York. E eu tinha falado do toco, que foi um toco espetacular, foi do Isaiah Hartenstein, tá? Pivôzão que fez uma ótima partida. Se no jogo 1 o Mitchell Robinson foi fundamental para tentar segurar em alguns momentos o Joel Embiid, dessa vez o Isaiah Hartenstein foi espetacular. De 8 tentativas de arremesso de quadra, acertou 7, ou seja, só errou 1, 87% de aproveitamento, pegou 8 rebotes, deu 3 tocos na partida. Um desses tocos é um toco que vale como quase uma cesta e vale a vitória para o New York Knicks. Deu 4 assistências e baixou o pau debaixo da tabela, fez 4 faltas ali, quase no limite, para poder ficar na quadra. Ou seja, cada jogador dando aquela contribuição a mais e que no final permite com que os jogadores tenham uma condição física melhor, né? O Josh Hart, e isso não pode passar, o Josh Hart não descansou nessa partida. Nenhum segundo. A gente sabe que o Tibbs é um técnico... Ele
jogou 48, impressionante, né?
Ele jogou o tempo inteiro, jogou 48 minutos de basquete. Lembrando que na FIBA, por exemplo, são 40 minutos de basquete só, tá? É muito difícil um jogador da NBA passar de 40 minutos, mesmo em playoffs. E ele fez 48 minutos, pegando rebote ofensivo no fim, matando bola e vibrando. Um cara, assim, é um cara que é muito importante, que cresce nesses momentos também. Mas eu acho que a limitação de talentos individuais agora, daqueles superestrelas agora do New York Knicks, nos faz pensar que ainda tem série, sim, tá 2-0 pro New York Knicks, mas ninguém pegou o mando de ninguém ainda. Tem muita coisa para acontecer. Acho que há uma chance, sim, dessa série voltar para Nova York 2-2. Depende muito, muito, muito do joelho, do tornozelo e do quadril do Joel Embiid, que ainda tá jogando muito basquete, mas está se arrastando. Está arrebentando e está se arrebentando nessas partidas, né, Pedro?
Eu acho que é muito por aí. Além desses fatores que você trouxe da arbitragem no lance final, o Maxey sendo segurado pela camisa e tudo mais, o pedido de tempo que não foi concedido, tem um terceiro fator aí que está na conta do Philadelphia, né, que foi um grande erro naquela muvuca ali, que foi o rebote ofensivo do Hartenstein. Se você puder ver o vídeo, o Joel Embiid ele não faz um box-out, ele não faz um rebote. Ele simplesmente dá uma cochilada, não tem mais gás, ou talvez não tenha físico para fazer um rebote, um bloqueio de rebote mais importante, talvez, da temporada do Philadelphia. Porque você sair atrás 2-0 numa série, você fica numa situação muito delicada. Se você tirar, você sai de 1-1, tirando um jogo na casa do adversário, é um outro cenário completamente diferente. Então, talvez o box-out mais importante do Joel Embiid na temporada, ele não conseguiu, ou não prestou atenção, ou não teve o senso de fazer o box-out naquele momento, ou não conseguiu simplesmente por questões físicas. Então, ainda tem esse terceiro elemento. Mas, voltando rapidinho ao Jalen Brunson, eu acho que os coadjuvantes estão sabendo tirar proveito, capitalizar desse fator gravidade, né? A atenção está voltada no Brunson, vamos tentar capitalizar quando a gente tiver espaço. Está acontecendo, o DiVincenzo é uma prova, né? O que aconteceu ontem, matando arremessos importantes. Então, eu acho que tem tudo para esse coletivo do New York Knicks ser premiado, né? E conseguindo uma classificação em cima do Philadelphia, do Joel Embiid também, assim como a gente viu o LeBron James muito frustrado na coletiva, o Anthony Davis perguntado, né? O que, que aconteceu naquele último lance? Ele simplesmente responde: o Jamal Murray matou arremesso. Joga o microfone na mesa, meio com desprezo, com raiva, e sai andando, né? Quem puder ver essa cena, chama muita atenção. E o Joel Embiid deu uma entrevista de cabeça baixa, sem olhar para os repórteres. Ele parecia uma criança de 14 anos, de 13 anos, com a cabeça baixa respondendo. Então, é outro fator também de que pode ter um peso na série, né? Você ser, ter o grande líder da equipe dando uma entrevista nessa circunstância, eu acho que tem um peso muito grande.
Acho que o Joel Embiid também sofre com um acúmulo, né? É, emocional, físico de toda essa temporada. É, era para ser ele, ele estava fazendo uma temporada regular para ser MVP. Estava muito longe do segundo colocado na corrida para MVP. Tem uma lesão grave, volta de forma prematura, se machuca de novo. E aí a gente vê que ele volta de forma prematura para completar os 65 jogos e ser elegível para um prêmio individual. O que, para mim, o que na minha visão, é um completo absurdo. É de uma motivação estúpida. É fruto de uma motivação estúpida que é gerado pelo mercado, que é gerado pelo prêmio em dinheiro, pela importância que se dá na reputação e no currículo de cada jogador, do seu legado, e que deveria ter menor impacto. Haja vista, é um esporte coletivo, que interessa no fim é quem é campeão e quem não é campeão. O Joel Embiid vem também de uma sequência de temporadas muito frustrantes, né? E de lesões frustrantes também, e ele conseguiu demonstrar isso tudo, abrir, né, admitir isso tudo numa linguagem corporal muito bizarra, assim, bizonha, né, de com contornos vulgares até. A gente não está acostumado a ver jogadores de tão alto nível demonstrando essa fragilidade, essa vulnerabilidade emocional. Acho que todo mundo tem que mostrar a vulnerabilidade, tudo, mas assim, há estratégias, há momentos para demonstrar isso. Ele demonstrou, eu acho que de uma maneira muito obscena. Se eu fosse um dirigente do Philadelphia, eu estaria preocupado até para o futuro, a continuação dele, o futuro da montagem de elenco para a continuação aí das próximas temporadas. Temos então 2-0 New York Knicks, 2-0 Los Angeles Lakers, 2-0 Denver Nuggets para cima do Los Angeles Lakers. Grandes craques envolvidos nessas duas séries. Voltamos com novidades e acho difícil ter uma noite dessa, né? Com duas bolas espetaculares, essa do Jamal Murray, do DiVincenzo. Mas claro que tem muito mais coisa bacana para surgir nesses playoffs. Lembrando que, se você quiser falar com a gente, quer sugerir, a gente está deixando de falar algum nome aí que está se destacando nessas séries que a gente está mencionando, que a gente está abordando, fala com a gente na nossa conta no X, no Twitter, ex-Twitter, eu ainda chamo de Twitter, @aere_point. Esse episódio está sendo gravado na terça-feira, e na próxima sexta-feira, nessa sexta-feira agora da semana, tem um outro novinho em folha para vocês. Eu me despeço de você, Pedro, na torcida, para a gente falar de mais jogos bacanas como esse aí, né? Foi muito legal, né? Abração, Pedro. Valeu.
Valeu, Camilo. Um abraço, e estamos na torcida por mais jogos espetaculares para a gente poder repercutir aqui e saber a opinião da galera. A galera pode se manifestar aí pelo Twitter ou pelo X.
Valeu, abração. NBA.